E hoje temos o privilégio de voltar a podermos escutar a opinião, aquilo que Lino Vinhal pensa sobre a atualidade. Está connosco hoje, bom dia Lino Vinhal, o fim de semana já lá vai, estamos hoje a celebrar os feriados municipais de Soure, Viseu, Severo do Voga, a celebrar São Mateus, o Dia Internacional da Paz do Ambiente, mas também é importante nós fazermos um pouco aqui um ponto de situação de uma atualidade, que é uma atualidade muito negra. Os números do Covid continua a aumentar um pouco por toda a Europa, mas nesta sua ausência há aqui duas questões que eu gostava de poder aflorar consigo. Uma delas terminou ontem, que foi a volta à França em bicicleta, numa altura em que começa o campeonato de futebol em Portugal, na fim de semana que isso acontece. Também o início das aulas muito atabalhoado, apesar de todos os cuidados que dizem ter tido para que voltássemos a ter um ensino presencial neste novo ano letivo, e também as declarações do Rui Rio a querer trazer para Coimbra, achar que Coimbra é o local certo para o Tribunal Constitucional. Aqui várias questões ao mesmo tempo, tudo baralhado, mas naturalmente que o Dr. Vinhal vai esticar o fio numa forma como
habitualmente. Bom dia, Carlos Gaspar, bom dia Esteves, bom dia aos ouvintes, um abraço a todos. Deixa-me só dar uma explicação de que a minha ausência, para além daquilo que eu previa, teve a ver com motivos de saúde, que eu espero que o tempo resolva de uma maneira ou de outra. Ah, bom, quanto a factos, é quase redondo, inevitável que a gente comece a falar com as preocupações sociais que vão derivadas da crise sanitária que atravessamos, crise sanitária e crise económica. Eu dou esta ordem, a ordem não é para mim arbitrária, pese embora eu saiba o quanto a crise económica pode ser um desastre para o país, mas eu antes quero vivo e pobre do que morto e rico. Portanto, dou privilégio claramente à crise sanitária, que não tem crescido pouco, tem crescido muito pelo mundo fora. E o que a mim me preocupa, e eu já o aqui disse, é que nós, o mundo científico da ciência médica, não tenha conseguido ainda, e digamos, resolver um conjunto de problemas que se arrastam século atrás século, e um deles é este, é o da peste. A gente pode mudar o nome, volto a dizer, mas isto não deixa de ser uma peste de dimensão, pode ser diferente, e espero que seja muito diferente para menor do que foi a peste há um século, a peste espanhola, a bubónica, mas a natureza, pelo menos a posição que a ciência tem perante uma, é muito parecida com a posição que tem perante outra. Não sabemos que fenómenos são estes, que reações da natureza são estes, perante os quais a ciência médica se tem mostrado e revelado manifestamente incapaz. Nós vemos que o mundo anda às voltas, isto vai ter consequências enormíssimas em vários planos, desde logo nas eleições americanas, que são fundamentais, são extremamente importantes para o mundo, chamar-lhe assim, um mundo que hoje está muito tripartido entre Rússia, América e China, as grandes potências, e que vai ter implicações, estou perfeitamente convencido, nas eleições americanas. As eleições americanas não são daqui a um ano, são em novembro. Ponto final, portanto, isso pode ter até, pode ter, não, vai ter grandes consequências a nível da economia europeia, quer a América enquanto país exportador, quer a América enquanto, sobretudo, país comprador, portanto, importador de muitas das coisas, de grande parte, de uma percentagem elevada daquilo que a Europa produz. Quanto às questões sanitárias, está-me a ideia que agora começo a dizer, o Primeiro-Ministro vem dizer, eu já não posso fazer mais, e eu acredito que o homem também não sabe fazer mais, porque não é ele que não sabe fazer mais, é o mundo que não sabe fazer mais. Mais tomáramos nós que fosse o Costa, porque a gente contratava o primeiro-ministro do país que soubesse fazer alguma coisa, pagava-lhe 15 dias, pagava lá a jornada e ele vinha resolver o problema aqui. O problema não é esse, o problema é que o mundo não sabe. E é natural que eu penso que o governo português não conduziu mal as coisas até aqui. Portanto, não é responsável por coisa nenhuma. Eu até tenho algumas dúvidas se a sociedade civil, a quem ela é, não é mais responsável até por alguns comportamentos que poderiam ter evitado alguns surtos. Não evitaria, digamos, a epidemia, mas poderia ter evitado a quem ela é também não tantos como isto, mas alguns, alguns surtos coléricos, alguns surtos de contágio que se arrastam, depois se prolongam e se estendem pela sociedade civil lá além. Numa altura destas, juntar 300 convidados num casamento é preciso gostar muito do noivo. E acho que é uma irresponsabilidade dos noventes e é uma irresponsabilidade de quem vai e é uma responsabilidade de quem convida. Temos que ter a noção das coisas e se é verdade, e estes noivos não são... Quem faz isto? Eu falo em noivos, falo noutra não coisa sempre. Qualquer. Quem faz isso não é melhor do que são aqueles outros e foram aos milhares, devo dizer-lhe. Foram aos milhares, os noivos, os noventes, por aí, por esse país, além que adiaram as suas cerimónias. Nós, na nossa estrutura, temos dois casos claros. E um tinha marcado o 15 de agosto para se casar há anos. Quer dizer, era aquele 15 de agosto. Era um 15 de agosto, que há mais 15 de agosto.
Mas era este 15 de agosto.
Mas era este 15 de agosto. E as pessoas ponderaram até à última e de uma aldeia aí muito recôndito deste país e eles tomaram essa atitude. Portanto, não há noivos de primeiro, não há noivos de segunda. Há cidadãos com sentido de cidadania e de responsabilidade social mais acentuada do que outros que não têm. Isso é que o país não pode fazer. Certo e sabido que as pessoas não podem deixar nem de trabalhar, as pessoas não podem deixar de ter escola e as pessoas não podem deixar de viajar nos transportes públicos, que nem todo mundo tem um carro para que o marido possa ir para um sítio, que a esposa possa ir para outro e os filhos possam ir para outros. Portanto, nós temos que viver em sociedade e em coletivo. E isso, só isso comporta esses riscos. Portanto, aquilo que eu penso que o melhor que se pode fazer é exatamente sermos responsáveis nesse sentido. Evitar aquilo que está na nossa mão. E esta história de acreditar que acontece aos outros, e volto a dizer, quando você se protege, você não está a proteger a si, você está a proteger a si e aos outros, tem a sobrevivência. Não é um poder fazer, não é um hipotético direito, é um dever que você tem. Vale a pena estarmos aqui com histórias, é um dever que você tem. De maneira que eu espero que o país e o mundo se reencontrem quanto antes, porque se não é reencontrarem quanto antes, nós podemos estar perante um dos momentos mais difíceis da história do mundo.
Não é fácil.
Quanto à volta à França, eu gostava de falar, eu gosto portanto, da volta à França, porque vem e a volta a Portugal não demora nada, e porque nós falámos muito de esporte, viramos para o futebol, é uma coisa incrível hoje este país, mal a gente entra no que só se ouve falar de futebol, não se fala de outras modalidades que envolvem tanta gente, Carlos, as modalidades amadoras, os handebols, os basquetebols, os acrobatistas, a história toda, então o atletismo envolve... Falar em atletismo, desporto para todos. Ontem, por exemplo, no Show Paulo, não tem nada a ver com provas esportivas. Era uma coisa imensa. O estacionamento ia lá por lá abaixo do estacionamento, quer dizer, pousar os carros à beira da estrada, se pousar os carros não é consigo. Eu estou a falar daqueles que estavam lá. Mas também os parques da cidade mais a norte, ali nas costas do Parque da Cidade da Estação Velha, tudo cheio, portanto, montes e montes de gente por aí. Portanto, para dizer, e a volta à França este ano foi uma volta à França. Eu gosto de ciclismo, eu acompanho o ciclismo e gosto muito do Tour de França. A volta à França que é, há três grandes, digamos, voltas no mundo. A volta à França, a volta à Espanha e a volta à Itália. Há outras voltas, até a nossa, que vamos ter aí dentro de alguns dias, antes teremos a volta à Espanha, mas a volta à França, digamos, é o chapéu, é a coroa de glória dos ciclistas, é a primeira divisão do ciclismo mundial. E acabou ontem e para mim tem algum interesse referir aqui, porque eu muito me engano, um miúdo que faz hoje exatamente 22 anos, Pajolar, faz hoje exatamente 22 anos, um miúdo vindo da Eslovénia, que se revelou e deu uma espetacularidade à volta, à etapa de sábado, num contrarrelógio de sábado, em que ele, com tempo de atraso considerável, no último contrarrelógio, se, digamos, deve ter se transfigurado e relacionou aquilo tudo e ganhou a quem ia ganhar e já não ganhou e já tinha o fato encomendado, revolucionou aquilo tudo e surpreendeu o mundo, sendo embora o primeiro e o segundo, dois eslovenos. Não deixa de ser curioso que seja um país pequeno que de outras partes do mundo ou de as coisas não são vistas vista desta maneira, mas que vêm depois para onde o ciclismo se pratica em grande escala e mostrar este valor. E porque o ciclismo revelou grandes pessoas, você podendo não ser um amante, e muitos dos nossos ouvintes não serão de ciclismo, mas ouviram falar com certeza em Eddie Merckx, ouviram falar em Anquetil, ouviram falar em Polidor, ouviram falar no nosso Joaquim Agostinho, ouviram falar nesta gente toda de vulgarmente boa, e eu penso que nasceu ontem um campeão do mundo para os próximos anos, com 22 anos, que faz hoje, volto a dizer, a ter dado a volta à França, como deu, e dado-lhe... É para lhe dizer, a volta à França foi a 67ª edição este ano, mas não se fez todos os anos. Mas desde 1904, que ninguém, um rapaz tão novo, não ganhava isto. E o que ganhou em 1904, tinha 18, ainda não tinha 19 anos, ganhou porque os que iam à frente dele, os 5 ou 6 que foram à frente dele, foi tudo desclassificado. Portanto, não é porque tivesse menos tempo, não, o que foi à frente tinha tudo tomado a pastilha e outras coisas parecidas, sem rir à aguardente do vinho americano, essa não acusa, estou farto de rir para os grandes atletas verem a aguardente do vinho americano, porque essa não é que não seja uma droga como outra qualquer, mas não acusa. Portanto, se não acusa, bebam-na para a frente. E eu acho que nasceu, e é isto que eu quero dizer, um grande atleta, um grande ciclista que vai fazer umas grandes épocas, ou muito me engano, ou prevejo isso. Isto é sempre bom. E por falar nisso, quem gosta, a volta a Portugal há de vir aí dentro de dias. Ela passará aqui também um pouco na região. Eu devo dizer-lhe que não se tem notado muito isto no Tour em França, onde há muita gente junta. Aqui é a volta possível e vale o que vale. Mas o que importa é viver. Depois é ser feliz. Porque ninguém é feliz não vivendo. De modo que o que importa é nós termos saúde, não é termos uma grande volta de ciclismo, é fazermos a volta.
Mantermos pelo menos viva a tradição.
Uma palavra também para os jovens estudantes que eu gostava de dar, tem a ver com a pandemia, que se lutam, a sua escola pode fechar, não pode fechar, isto pode voltar atrás, pode não voltar atrás, eles podem voltar para casa a aturar os pais e eles não estão muito bem preparados para aturar os pais, também não estão às vezes bem preparados para aturar os filhos, hoje a forma de convivência é ligeiramente diferente do que era no meu tempo, mas os miúdos precisam de conviver com eles, a juventude quer-se consigo, precisam de viver também, e precisam de viver não confinados e precisam de aprender, e por isso é que eles estão a reparar que você não vê os jovens a dizer aproveitar, não quero aulas, não, eles querem exatamente aulas. Quando se fala na responsabilidade da juventude e das crianças, dizem que são responsáveis, e a gente tem a tendência a dizer o meu tempo é que era, pois o meu tempo é que era, chovia, por exemplo, era capaz daqui há 70 anos ou estar a chover, não sei se estava nem se não, quem estiver interessado vai averiguar, mas não, os tempos não são melhores, são, nem são piores.
Cada tempo é o tempo.
Cada tempo tem o seu tempo. Está a ver, as coisas vão evoluindo, mas esses jovens que ali andam com a consciência nítida de que arriscam e que me dizem que, sobretudo dentro das escolas, mas também cá fora, têm tido um comportamento notável, na obediência às regras que as pessoas lhes indicam, que os pais lhes recomendam, que se comportam nos recreios com uma civilidade enorme. Eu não posso também deixar de tirar o meu chapéu e dar um abraço a toda esta juventude, desde cá de baixo até lá de cima, seja até onde for, e abraçá-los com muita admiração e pedir-lhes que assim continuem, porque é deles o mundo da manhã. E é deles, e a eles competem grande parte a decisão e o futuro desta pandemia. É verdade também que o Dr. Rui Rio veio defender que o Tribunal Constitucional tivesse a sua sede em Coimbra, não em Lisboa. Eu toco nesta questão porque esta é uma questão que desde o início do Tribunal Constitucional, aliás, quando ele foi constituído, quando ele teve dignidade constitucional, esta questão colocou-se sempre. Não é uma questão nova. Depois deixou-se morrer, o Rui Rio levantou, não esqueçamos que ele tem consigo um dos seus melhores elementos, que é de Coimbra, a doutora Mónica Quintela, uma advogada em Coimbra, e que não se será, com certeza, não falei com ela, mas não arriscarei muito se dizer que ela não é nada alheia à defesa desta ideia do Tribunal Constitucional de Rui Coimbra. E vamos lá ver aqui uma questão. Até porque ontem já se levantou alguma imprensa lisboeta, aqui Del Rey, que o Tribunal Constitucional se vai para cima de Sarnais, é um perigo para a democracia. Eu não posso deixar de, digamos, tentar desmontar esse princípio, essa ideia, porque não é correta. O problema não é que, porque ria, não, eu cheguei ao Tribunal Constitucional em Coimbra, houve articulistas conceituados ontem a defender isto, este fim de semana, porque, afinal de contas, eles não querem é vir para Coimbra, portanto, vir para Lisboa, eles não querem cá vir para Lisboa, eles querem é que o Tribunal Constitucional vá, não é verdade. Isto é de uma injustiça enorme para grandes magistrados, quer da magistratura judicial, juízes, quer magistrados do Ministério Público, procuradores da República, que há muitas dezenas de anos, muitas dezenas de anos, vão apanhar o comboio, e alguns, e não só, digamos, nessa área, médicos também. Olha, o homem de Somos Coimbra, o doutor Manuel Silva, fui bastar a droga dos médicos e encontrei várias vezes às 6 da manhã a apanhar transportes para Lisboa, para vir mais cedo, porque as suas condições particulares de vida lhe exigiam que ele voltasse, porque ele ia e vinha todos os dias, que ele voltasse mais cedo para ir buscar os seus filhos, a quem a mãe tinha faltado antes de tempo. Portanto, sempre que eu vejo esta gente dizer, eles não querem vir para Lisboa, eu sinto uma revolta interior, e é por isso que eu faço questão de dizer, o problema não é ir a Lisboa, ninguém tem problemas nisso, até aí agora com algum sarcasmo, deixe-me dizer, há muita gente de Coimbra que gosta de ir a Lisboa de vez em quando, aquilo tem alguns encantos que agora não é a altura, posso discutir, mas portanto não é justo que se diga isto, até porque está lá também o Supremo Tribunal de Justiça, que por acaso é presidido por um homem de Coimbra, e está lá, e o Sr. Presidente vai e vem. Por acaso é lá também que é o Supremo Tribunal de Justiça, por exemplo, e tem vários conselheiros idos de Coimbra e também vão, e ninguém foi pedir o dinheiro do bilhete, seja quem for. Portanto, o problema não é não querer ir a Lisboa. O problema é que seria e numa altura em que isto está, se fala bastante nisso, tem essa ideia da centralização, a desconcentração, eu acho bem que os serviços de Estado, aqueles que onde é possível que isso aconteça, se, digamos, espalhem mais pelo país. Não defendo, por exemplo, como fez o Santana Lopes, quando foi primeiro-ministro, pegar uma Secretaria de Estado e levar para Castelo Branco. Isso não é nem a guerra, nem a ferro, isso é fogo de artifício, só com cana. O governo em Lisboa está cantado a vida. Mas já não esteve em Lisboa, já teve que fugir para o Brasil noutros tempos da história, portanto, e também, e o país governou-se. Mas o problema não é esse. Eu acho bem que o governo está em Lisboa, e onde está o governo, está o governo todo. Nós não podemos voltar à história de que o Papa é grande e leva este tipo para o mar e abaixo. Hoje os tempos já não são assim, eu sei, estou a ironizar, mas a verdade é que se o Estado, em algumas dos seus serviços, o Tribunal Constitucional, o Supremo de Justiça também poderia ser eventualmente, a mim não custa nada a querer que o Supremo pudesse passar noutro sítio, que montes de fundações, montes de institutos, montes de outros serviços podem perfeitamente estar fora da capital de um país, seja ele qual for. E isto que vantagens este tem? Carlos, este tem desde logo esta vantagem de permitir um desenvolvimento mais harmonioso e mais homogéneo e mais equilibrado do país. Seria um forte contributo na aplicação do princípio da territorialidade, que não fui eu que inventei, foram exatamente eles, magistrados, juízes, homens de direito, jurisconsultos, professores, é que o inventaram. Não fui eu que inventei o princípio da territorialidade, que defende que o país se deve desenvolver de uma forma harmoniosa e proporcional. Não é desta forma tão desequilibrada como se tem desenvolvido até aqui. Se não chegar ao princípio de territorialidade, faça um apelo ao princípio da coesão territorial, que defende, digamos, a mesma ideia. E é óbvio que se você tiver aqui um serviço que não faz falta nenhuma a Lisboa, ou quem diz aqui, diz noutro sítio. Eu tenho a mesma posição, fale-se de Coimbra, fale-se de outra zona onde isso é possível. Embora para o Tribunal Constitucional, Coimbra reúna condições específicas e melhores que eventualmente outras. Não pelo facto, por exemplo, de ter presidido até hoje 4 dos seus presidentes terem saído de Coimbra. Saiu desde logo o professor Carlos, estão todos vivos, felizmente, o professor Carlos da Costa, o professor Moura Ramos, o professor Ribeiro anterior e o atual Costa Andrade, que lá está, portanto, não é por acaso que mais nenhuma outra cidade teve tantos presidentes como teve Coimbra. Porque, claramente, Coimbra tem sido, foi durante muito tempo, séculos, até a única escola de direito, digamos, com certo peso no mundo do direito em Portugal. Hoje não é a única, felizmente. Eu não vejo as coisas ao contrário, felizmente. Mas continua a ser um espaço do pensamento jurídico muito aprimorado. Tem aqui uma faculdade de direito extraordinária. Tem aqui a melhor biblioteca do país em quase todos os domínios, desde logo no direito, para não falar já na biblioteca junina, estou a falar apenas na biblioteca geral. Portanto, tem todas as condições. Tem, hoje mais do que ontem, tem magníficas instalações onde o podem instalar. Portanto, tem todas as condições. Portanto, o problema não é venha que tem condições, é porque é que não pode vir. Eu sou é contra o não pode vir. Como defende o Tribunal Constitucional aqui, porque é que eu não defender que vá de para Aveiro também um serviço qualquer, porque é que há de estar, hoje não faz diferença nenhuma, mas eu escrevi muito ao longo da minha carreira que não entendia porque é que a Guarda Fiscal veio para Coimbra e ocupar um dos espaços mais magníficos que está, subtraído ao gozo da sociedade em si, a Quinta da Lapa, que é um dos espaços mais bonitos de Coimbra, e há muitas dezenas de anos que veio para Coimbra, ainda havia um crime que agora deixou de existir, que era o contrabando. Nós tínhamos o contrabando na fronteira do mar e nós tínhamos a fronteira da terra, exatamente por onde o contrabando, os crimes aduaneiros, se verificavam. E eu escrevi muita vez, olha, que se queriam esconder a Guarda Fiscal, não havia sítio mais bonito que a Guarda da Lapa, seguramente, e mais discreto também, de modo que, porque vocês não estão a ver bem, os contrabandistas passarem pelas lajes para irem sair à estrada de Ferreira, para irem para cima, não fazia, portanto, isto não fazia sentido nenhum. Porque é que a Guarda Fiscal, ou digamos, quem é o controle das fronteiras, os serviços de controle das fronteiras, não há de estar, por exemplo, se bem que a fronteira hoje não é só nesse sentido, ela entra, por aviões e por vários sítios, mas porque é que não há de estar, nas cidades, a Guarda e Aveiro, tem magníficas condições para isso. Porque é que, se quiserem o aeroporto para Coimbra, nada a opor, sempre apoio o Manuel Machado nesse sentido, porque não apoio o Manuel Machado para o aeroporto de Coimbra, que eu sei que o Manuel Machado vai embora e o aeroporto do aeroporto de Coimbra continua a não existir. Agora, o que eu sei é que as ideias atravessam gerações e algumas vão germinar lá mais adiante. Portanto, se o Manuel Machado defender agora o na região centro, seja em Montreal, e eu sei que ele defende para Coimbra porque sabe que em Montreal é impossível, porque ele não se importaria absolutamente nada, e olha que ele não me vem desmentir aqui, seguramente. Ele quer um aeroporto para a região rente. Esta questão não é nova, meu caro Caspar. O Mota Pinto defendeu, o Mota Pinto lutou e tentou levar o Mário Soares até à Quinta Casa, o Mário Soares, eu vou tratar disso, e ficava ali abaixo, já se tinha esquecido, defendeu, lutou, fez o que pôde, para o aeroporto em Montreal. O Dr. Mendes Silva também deu o seu contributo para o contributo aqui e foi o grande defensor, por exemplo, desta rota de sub-regional entre Bragança e Portimão, lá embaixo, a parar em Viseu, parava-se em Coimbra, parava-se em Tirso e parava-se lá embaixo, que ainda hoje existe, agora creio que está suspensa por qualquer razão. Portanto, o problema não é defender o aeroporto aqui ou em Viseu, porque é que o aeroporto, se o Viseu tem um aeródromo muito mais envolvido que qualquer outro no centro do país, melhor, que teve 2000, já disse aqui, teve este período de crise, teve 2000 atos aéreos, que é que eles chamam atos aéreos, atitudes aéreas, desce, levanta e desce, não são voos, portanto, se tem condições de vir a desenvolver, porque não é preciso que ele venha para Antanhola, nós não precisamos de aeroporto de Antanhola, quem precisa é a região centro, cara. E quem precisa é o país, nesta desenvolvimento harmoniosa que eu não posso partilhar, eu não partilho, que, por exemplo, no programa que a TAP está a fazer, e hoje a TAP já voltou a ter poder decisório do governo, desde que o outro ficou com o capital do homem brasileiro, a programação que está a ser feita coloca o aeroporto de Sacarreiro no Porto, num lugar muito, 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 muito secundário. Dois terços dos voos que já estão programados saem de Lisboa e chegam a Lisboa, não saem do Porto e não chegam ao Porto. Contra este desenvolvimento é que eu me manifesto. Está a ver, porque defendo um desenvolvimento harmonioso para o país, porque o país, Lisboa, não é melhor por ser muitíssimo superior e ter os serviços todos ao Porto, ou a Coimbra, outra cidade qualquer. Lisboa é melhor se melhor for todo o seu país. Eu sempre gostei de ser, nunca consegui ser em porra nenhuma, consegui ser primeiro em coisa nenhuma, mas eu também só gostava de ser primeiro se fosse pelo mérito, e se o segundo fosse muito bom. Ser primeiro, é uma coisa, não fui primeiro, mas fui segundo. Já fui segundo numa prova de atletismo, no ensino secundário, cheguei em segundo lugar, fiquei muito feliz, fiquei um bocado triste passado uns tempos, quando soube que éramos só dois a concorrer. Pensei que os que vinham atrás, que ainda não tinham chegado. título mais destacado que eu tive. É isso que eu defendo. Portanto, a vinda para o Tribunal Constitucional, gostava que o Rio e os outros encarassem isto como um desenvolvimento do país. Não é Coimbra que era o Tribunal Constitucional. É o país que precisa de centralizar e de colocar onde ficarem melhores colocados os serviços que não tenham que ficar do coisa. Esta ideia de Lisboa, e termino citando aqui uma vez uma exclamação, ainda era presidente da Câmara de Lisboa, Jorge Sampaio, e estava-se a discutir estas questões, estas e outras questões, e ele estava tão farto, ele é presidente da Câmara de Lisboa, não era nem primeiro-ministro, nem ainda presidente da República, que foi mais tarde, e ele dizia, eu por mim até de eslobados o terreiro de Barro fazia-me um grande favor. Portanto, era um pouco isso que eu queria. Eram estes temas que eu tinha aqui, Carlos, para...
E quero desejar o agradecimento especial pelo seu regresso, e contaremos cá sempre que se justificar.
Esperamos que os nossos ouvintes, é um carinho estar, que eu espero que estejam a gostar da nova programação musicalmente muito exigente, e está aqui o Esteves, que é um dos responsáveis por isso. Devo dizer-lhe que este fim de semana me chegaram belíssimas manifestações, ainda tinha dito isto aos Esteves, de que estamos hoje com uma seleção musical muito sedutora. Eu gostaria que continuasse contigo connosco. Nós estamos aqui para defender aquilo que for importante para o país, e dentro do país, o que for importante também para a região,
dentro da região do centro,
ou for para o país, ou for para Coimbra, ou for para Aveiro, ou for para o centro. Nós queremos é o bem dos povos. Nós queremos é o bem do povo português, não é bem o bem do Estado. Eu acho a história do Estado.
Assim pensa Lino Vinhal nesta segunda-feira, dia 21 de setembro.